Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados de 2014 da Raia Drogasil. O áudio desta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente no site www.raiadrogasil.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio Dizagotes, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Bom dia a todos, tá? Bem-vindos à apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2014 da Raia Drogasil. Como sempre, vou passar para o Eugênio falar um pouco do resultado aqui, e antes das perguntas e respostas, eu entro com os meus pontos sobre o resultado e sobre o futuro também, tá? Por favor, Eugênio, em frente.
Senhores, bom dia, obrigado aí pela presença de todos. Queria começar dizendo que depois de 2 anos aí bastante difíceis e desafiadores, 2014 foi um ano excelente para a companhia, aquele ano que todos esperávamos. Foi um ano que nos deixou bastante felizes, né, pelo que a gente pôde realizar, pelo que a gente pôde concretizar, mas, sobretudo, otimista para o futuro, por todas as sementes que a gente conseguiu plantar ao longo desse ano. Esse foi o primeiro ano que a gente conseguiu operar a Raia Drogasil de forma conjunta. Foi um ano que a gente concretizou a visão que a gente tinha desde a fusão de poder compartilhar ativos e competências que a gente acha que são únicos no nosso mercado entre as nossas marcas, que são duas marcas fortes, duas marcas aí ícones no varejo brasileiro. E com isso, a gente conseguiu dar um salto em padrão de execução, a gente conseguiu dar um salto em serviço aos nossos clientes, na qualidade do nosso atendimento e também na criação de valor aí para os nossos acionistas. Entrando já nos números, a gente terminou o ano com 1.091 lojas de operação, abrimos 131 lojas no ano, fechamos 11, atingimos uma receita de 7,7 bi, um crescimento no ano de 18,5, um número bastante robusto, com 11,4 para as mesmas lojas. Atingimos um EBITDA de 506 milhões aí no exercício, chegamos numa margem de 6,6%, isso correspondeu a um aumento de 41,8% sobre o anterior. Tivemos geração positiva de caixa, tanto livre como total, pelo segundo ano consecutivo, então estamos crescendo aí autofinanciados, e isso, claro, traz um impacto de ROIC importante, que atingiu 15%, um incremento de 4,7% sobre o ano anterior, que tinha um patamar que é deprimido de ROIC. Página 4, é importante contextualizar o ano de 2014 dentro aí do nosso histórico e dentro aí da nossa estratégia de crescimento orgânico. Se a gente olhar aí o começo da série, aí o ano de 2002, onde a gente já começava a desenvolver a estratégia que segue até hoje, crescimento orgânico, entrando em novos mercados, a gente tinha Raia Mais Drogasil lá atrás, acho que 12 anos atrás, praticamente aí 10% da receita nominal que a gente atingiu nesse ano. E a gente talvez não precisa nem voltar tanto, se a gente voltar para 2007, que foi o ano aí do IPO da Drogasil, o ano onde começa a nossa história no mercado de capital. A gente tinha 1,8 bi de receita, 409 lojas, de novo, Raia Mais Drogasil. Ou seja, nesse período, a gente aumentou o número de lojas quase 3 vezes e a gente mais que quadruplicou o nosso faturamento. Tá? E também lembrar que nesse ano, 2007, a gente tinha um EBITDA combinado, Raia Mais Drogasil, 70 milhões. E a gente chega a meio bi de EBITDA agora em 2014. Então, acho que isso demonstra a capacidade de crescer organicamente, com qualidade, com retornos favoráveis e de criar valor com esse crescimento que a companhia possui. E aí acho que é importante falar também, quer dizer, que o que a gente vem fazendo em termos de estratégia de crescimento nesse ano de 2014, agora começando 2015 e em diante, não é diferente do que a gente começou a fazer em 2000 praticamente. Quando a gente começou a ir para o Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e tantos outros mercados. Página 5, falar um pouco da nossa expansão do ano. A gente fechou o ano aí com 1.091 lojas, abrimos 131 filiais, encerramos 11 e tivemos também 4 reaberturas de lojas que estavam suspensas no final de 2013 para a mudança de bandeira, a maioria delas, acho que Farmazil. E estamos aí hoje com um portfólio de lojas em que 32,5% das lojas ainda se encontram em processo de maturação e não estão no potencial delas nem de venda, nem de rentabilidade. A gente espera um guidance de 130 lojas para 2015. A gente está muito avançado no nosso ritmo de prospecção. Então, é um ano que a gente vai começar com um ritmo de expansão, talvez mais rápido em termos de velocidade no início do ano do que a gente conseguiu fazer no ano passado. Página 6, a gente fechou aí com presença em 17 estados, que representam 89% do mercado farmacêutico brasileiro. A gente, no ano passado, entrou em 5 novos estados no Nordeste, que foram Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A partir de 2015, exatamente por essa presença de 89% do mercado brasileiro, passa a ser cada vez mais relevante o aumento de share em mercado existente e cada vez menos relevante o crescimento para novos mercados. O crescimento para novos mercados ele pode acontecer, ninguém está descartando ele, mas a base do crescimento da criação de valor, sem dúvida nenhuma, vai ser aumentar o share nesses 17 estados que representam 89% do mercado brasileiro. E aumentar o share é o que a gente fez também em 2014. Chegamos em 9,9% de share comparável aí do INS, um crescimento de 0,5 ponto em âmbito nacional e crescemos em todos os mercados, com destaque para São Paulo, onde a gente cresceu 1 ponto de share. Lembrando que ano passado a gente tinha perdido share em São Paulo. Então, a gente mais do que superou o patamar histórico que a companhia tinha em São Paulo e também nos outros mercados segue crescendo, já temos 1,5% de share no Nordeste. Tá? Falando um pouco aí da receita, a gente cresceu no ano 18,5% e no quarto tri esse patamar chegou a 20,4%, um patamar aí muito forte. E isso correspondeu no ano a 6,5% de crescimento de lojas maduras e no trimestre a 8,2% de crescimento de lojas maduras. Teve um efeito calendário aí favorável de 1% e a gente também acredita que 2014, o quarto trimestre de 2014, em termos de crescimento de lojas maduras, tenha sido pela forma um pico. É muito difícil manter patamares de 8%. A gente espera voltar aí para patamares de 6, 6,5%, 5,5%. Acho que isso seria aí a tendência mais realista para a companhia. Mas é bom quando a gente tem tudo desse jeito. Página 8, falar da margem bruta. A gente deu um salto de margem bruta de 0,8% no ano. A margem bruta foi um dos pilares importantes aí da expansão de EBITDA que a gente fez. E no trimestre, ela foi um pouco maior, foi de 0,9. Vale lembrar que 0,4 é o efeito da recuperação do ICMS. A gente viveu aí um ano e meio deprimido, né? Na segunda metade de 2012 e em todo o ano de 2013, por conta do regime tributário que penalizava nossas margens. Hoje, já no ano inteiro, operando de forma recomposta, a gente tem aí um efeito de 0,8 no ano, do qual 0,4 é recuperação e o resto é ganho de produtividade, ganho de compra efetivamente. Outro grande destaque aí do TRI e do ano também é a melhoria do ciclo de caixa. A gente teve um estoque que permaneceu quase que flat no ano inteiro, mesma coisa aconteceu com contas a receber, o que é normal, mas a gente teve uma melhoria grande aí de contas a pagar, que gerou uma redução de ciclo de caixa de 4,4 dias, que é uma das, um dos tais fatores que permitiu essa geração positiva de ciclo de fluxo de caixa pelo segundo ano consecutivo. Página 9, falar um pouco de despesa. A gente obteve no ano uma diminuição total de despesas de 0,4 e no trimestre de 0,5. Vale ressaltar que o provisionamento do PPR do quarto trimestre, ele ficou 0,3 abaixo da média do ano. A gente havia superprovisionado, de certa forma, no primeiro semestre e acabou tendo um segundo semestre aí, talvez artificialmente deprimido. No ano não muda nada, mas quando a gente fala aí efetivamente de ganho de margem, se a gente descontar esse fator no quarto tri, a gente estaria falando aí de 0,2 aí de 15 despesas. Né? Olhando a despesa administrativa, o ganho no ano foi 0,2 e o ganho no tri foi de 0,4. Que descontado essa questão de provisionamento de PPR corporativo, ainda assim seria uma diluição de 0,1. E na despesa de vendas, a gente diluiu 0,2 no ano, muito em base também a um número menor de pessoas aí mantido ao longo do ano, mas que já no quarto trimestre já estava completamente realinhado, tá? E nesse quarto trimestre, mesmo com o pessoal em linha com a nossa necessidade, a gente, com a forte venda, conseguiu diluir 0,1 de despesa de vendas, que não é usual, então é um número que nos deixou bastante satisfeitos. E por fim, página 10, o EBITDA, ele aumenta no ano 1,1, atingindo 6,6%, e no trimestre 1,5%, chegando aí a um patamar de 7,1. Aqui é importante lembrar que as lojas que a gente abriu nesse ano e que se concentraram muito mais para o final do ano, só no quarto trimestre foram mais 50 lojas abertas, elas junto até com outras lojas nem abertas, mas que já geraram no ano despesas pré-operacionais, geraram 26 milhões de perda de EBITDA. Então a gente fala de 506 milhões de EBITDA total, esses 506 assimila uma perda de EBITDA da etapa inicial de maturação dessas lojas de 26 milhões. Você está falando que se tivesse aberto nenhuma loja no ano de 532 milhões. Por isso que a gente acha que a análise com múltiplo requer muito cuidado, porque de certa forma ela assume que o plano do ano vai ser negativo para sempre e que essas lojas acabam não maturando. Então, o patamar de resultado da companhia, só dos ativos já existentes, já investidos, ele é muito acima do que o patamar que a gente hoje consegue fazer com o peso das lojas de maturação. Aí, lucro líquido ajustado, ele cresceu 0,8 no ano e 0,7 no trimestre. A gente teve aí um crescimento de EBITDA, é importante que a gente falou, mas teve também um crescimento de imposto de renda. O resultado sobe, acabou subindo um pouco também a taxa efetiva de IR. Então a gente teve um aumento aí de IR de 0,3, que acabou mitigando 1,1 de aumento de EBITDA aí no ano. Tá? E no trimestre o aumento de IR foi de 0,6. Aqui vale ressaltar que a gente teve algumas despesas não dedutíveis no trimestre que acabaram inflando pontualmente a nossa taxa de IR. E aí outro número importante, nossa despesa não recorrente no ano foi de 9,5 milhões contra 48,5 milhões do ano anterior. Então se a gente olhar crescimento de lucro líquido reportado, nós estamos falando de números extremamente altos, mas também tem pouco significado. Então, acho que aqui está de novo a importância de fazer ajustes quando eles são corretos e são devidos. Página 12, reforçando aqui a questão da nossa geração de caixa positiva. Né? Tivemos um fluxo de caixa operacional de 326 milhões no ano, contra 287 no ano anterior. Isso mais do que pagou o CAPEX de 271 milhões que foi feito nesse ano, gerando um fluxo de caixa livre de 55 milhões, contra 51 milhões no ano passado. Apesar da grande melhoria de resultados, o fluxo de caixa livre ele não é tão maior pelo fato de que no ano passado a gente estava recuperando ICMS acumulado. Então você teve aí um outro ativos e passivos que contribuíram no ano passado de forma pontual com 85 milhões de forma credora. Então isso acabou terminando bastante no ano passado. Esse ano mesmo sem essa alavanca, ainda assim a gente chega em 55 milhões de fluxo de caixa livre positivo. E, olhando para o caixa total, após pagar 41 milhões e meio de juros sobre capital próprio, mais 10,6 de IR sobre esse juros capital próprio, 21 milhões de compra de ação e mais aí resultado financeiro e líquido das respectivas dedutividades fiscais, ainda assim, o fluxo de caixa total cresceu 2,9 milhões no ano. Com isso, a gente chega aí num patamar de ROIC bastante robusto para o estágio de crescimento da companhia, de 15%, que é uma recomposição de 4,7% sobre o ano passado, e é um aumento aí de mais ou menos 2,4% sobre o patamar aí de 2011, quando a gente fez a fusão. E aí, em relação aí à fusão, página 14 aqui, vale a pena comparar um pouco o que era a soma de Raia e Drogasil em 2011 como companhias independentes, lembrando que a fusão foi feita em novembro de 2011, versus o que a gente atingiu em 2014. A gente incrementou o número líquido de lojas aí de 40,6%, tá? A expansão foi até mais que isso, a gente teve aí encerramento de lojas, sobretudo nos dois primeiros anos, como parte do programa de sinergia da companhia, mas mesmo assim o número líquido de lojas subiu a 40,6%. A gente ingressou nesses três anos em 8 novos estados, que representam 11% do mercado brasileiro. A gente elevou a receita bruta em 62% e elevou a EBITDA em 86%. Se a gente olhar o ganho de margem total, ele foi 0,9%. Ele foi basicamente 0,3% ao ano, que é uma boa elevação, mas não é uma elevação meteórica. O que isso mostra é quanto a gente consegue criar de valor, mesmo com elevações aí progressivas. Nesse caso não foi progressivo, foi toda concentrada no último ano. Mas se você olhar como média, imaginando que isso fosse acontecido até de forma progressiva, se a gente conseguir no futuro aumentar 0,3% ao ano de margem, com um patamar de crescimento que a gente tem, isso pode querer dizer uma elevação de 86% de EBITDA em 3 anos. Tá? Não estou dando guidance, nem estou falando que vai ser 0,3%, mas acho que mostra que o elemento margem tem uma importância relativa. O elemento volume, ele é tão ou mais importante às vezes que o elemento margem na conta aqui da geração de valor. E aí a gente, como eu falei antes, subimos o ROIC 2,4 em relação ao início aí da fusão e aumentamos o valor de mercado, considerando o fechamento de 2014, em 96%. Se a gente considerar o preço atual da ação, é mais do que isso. Então, praticamente dobramos também o valor da companhia no período. Página 15, falar um pouco de retorno aos acionistas. Se a gente olhar para quem investiu no IPO da Drogasil ou para quem investiu no IPO da Raia, a gente vem entregando retornos compatíveis com o Private Equity. Então, o retorno médio total desde o IPO da Drogasil, estamos falando aí de 6,5 anos, é de 23% ao ano. E o retorno total para quem investiu no IPO da Raia, então aí falando de 4 anos, é de praticamente 25% ao ano. Então, são números aí bastante expressivos. Focando em 2014, o retorno total aí aos acionistas foi de 72,4%. Ele se compôs 71,5% de valorização acionária e a diferença foi o pagamento líquido de juros sobre o capital próprio aí aos acionistas. Falando aí sobre distribuições, a gente apropriou em 2014 74,6 milhões de juros capital próprio, que tem uma dedutividade fiscal interessante. A gente pagou, de forma líquida, 41,5 milhões. Isso tem mais ou menos 10 milhões que vão para o bolso do governo, que é a dedução aí do IR sobre esse valor para os investidores que não são fundos. Tá? Então, ainda assim, estamos falando que o valor líquido pago foi 41 milhões e meio. Entrando agora em 2015, a gente passa a adotar uma nova estratégia de distribuição. Já no momento em que a companhia tem um patamar de resultado maior, começa a ter uma geração de caixa mais consistente, a gente se sente confortável a dar mais um passo. Então, a distribuição de juros capital próprio a partir de 2015 vai ser o maior entre 30% do lucro líquido, que é o nosso patamar histórico de distribuição, ou o limite máximo de dedutividade aí do juros sobre capital próprio. Se a gente tivesse feito isso já em 2014, a distribuição adicional para poder quantificar teria sido 40 milhões a mais, tá? Então, a gente teria falado aí de apropriar mais 40 milhões, teria falado de mais 100 milhões de apropriação de juros sobre capital próprio. E aí, também vale falar que a gente está encaminhando para a Assembleia uma proposta de pagamento de um juros sobre capital próprio complementar relativo a 2014, aproveitando reservas de lucros existentes. Esse juros sobre capital próprio complementar vai ser de 29 milhões, a apropriação, o pagamento e os benefícios fiscais acontecem em 2015, mas isso permite aproveitar a reserva de lucro aí existente. E aí vai falar, esses 21 milhões é parte do uso total do juros capital próprio no ano de 2015. Então a gente entende que pagar o juros capital próprio no limite maximiza aí o retorno total aos acionistas e essa é a política nova da companhia. Tá? Com isso eu passo para o Marcílio, para dar um pouco a visão aí do que a gente fez no ano e falar para o futuro.
Ah, obrigado, Eugênio. Acho que o resultado foi muito bom e tenho muito orgulho do resultado, tá? Mas a palavra principal, acho que tem a ver com esse resultado, é a execução, como agir o dia a dia do nosso negócio. Então, esses dados 16 aqui, eu coloco um pouco do que a gente fez e foi o que eu realmente tinha prometido na mesma reunião que a gente teve no ano passado. Tá? A gente abriu a Centro de uma loja, não é fácil abrir, o ambiente regulatório no país é muito difícil para abrir loja. Lá do início de ontem, apareci na televisão falando que vai melhorar, espero que melhore, mas não é fácil abrir a loja do tempo que a gente quer. Não é fácil abrir pontos bons, é muito fácil fazer uma expansão rápida, mas com pontos de meio de quadra, nós ainda queremos pontos de esquina, pontos fortes, pontos que realmente gerem uma diferença no negócio e queremos ter o time pronto para abrir a loja. Então, abrir sempre a loja foi um desafio muito bom para a gente, realmente. A receita cresceu 18,5% com um aumento de margem líquida. É uma delícia poder crescer desse tamanho e ter crescimento de rentabilidade ainda. Foi o nosso foco do ano, mas o mais importante, eu acho, foi o crescimento das maduras de 6,5%. Os concorrentes existem, estão aqui, estão crescendo, com certeza também. O mercado para consideração não é... Nós lideramos o mercado, mas tem outros concorrentes com competência. E natural que a gente, nesse crescimento que a gente tem, a gente vai ter alguma canibalização no nosso negócio. Então, crescer 6,5 é muito bom em lojas maduras. Esse aumento de ROI, que é muito bom, a gente vai começar a falar de ROI com toda a força, em toda a reunião, mostra o retorno que esse negócio pode trazer para os nossos acionistas, tá? Tudo isso nós só conseguimos porque realmente tive ganho de produtividade. Amanhã faz um ano que a gente fez a integração dos sistemas. Exatamente dia 28 de fevereiro de 2014, a gente finalizou a integração dos sistemas do back-office da companhia. Isso deu, com certeza, um outro ambiente de negócios para a nossa empresa. A gente conseguiu não só integrar logisticamente, mas comprar para uma empresa só, olhar para um sistema, fechar balanço. É tudo muito mais fácil quando você tem tudo no mesmo sistema e no mesmo CNPJ. Isto propiciou que a gente tivesse melhoria nos índices operacionais. Então, tem um índice que a gente olha sempre, que é o atendômetro. Está batendo um recorde de atendômetro, é o nosso Net Promoter Score. É como o cliente avalia a gente na raia, que é o atendômetro, no Brasil a gente tem um atendimento de saque. Os dois foram os melhores números históricos da companhia. Índice de falta, melhor índice de falta da história da companhia. Turnover, começou a cair no final do último trimestre já. Então, esses índices, quando melhoram, é que geram o que todos os analistas gostam, que são os índices financeiros. Sem melhorar os índices operacionais, não vamos ter bons índices financeiros. Então, a diminuição de despesas vem com certeza porque a gente faz melhor. Cada dia é melhor que o outro. Tá? A melhoria do ciclo de caixa, a gente tem condição de entender melhor o nosso negócio e tomar decisões melhores na compra de estoque, na negociação do fornecedor. Isso porque você tem sistemas bons, uma operação boa focada em execução. Então, acho que esses dois pontos que eu vou lá para o slide é que mostram por que a gente conseguiu esse resultado tão bom. Além de focar na execução, nós fizemos coisas para o futuro também. Então, a multicanalidade na nossa visão é uma coisa muito importante para o futuro. O cliente vai querer consumir da gente em vários lugares. A gente conseguiu boas vitórias aqui. A gente lançou o site do Brasil.com, a gente implantou a RP e-commerce e criamos um canal único de atendimento de telefone. Isso é muito importante para o futuro da companhia. A gente tem certeza que em médio prazo de tempo o cliente vai comprar na internet e vai retirar o produto na loja com muita tranquilidade e com muita frequência. Todos vão querer fazer isso. Nós estamos preparando a empresa para esse futuro. O último ponto que coloco nesse slide, que parece fácil de fazer, mas não é tão fácil, hoje nós temos 24 diretores da companhia com acionistas. Isso é alinhar a estratégia da companhia a longo prazo junto com o grupo de controle. Então, esse grupo de diretores tem um plano de metas muito bem montado, está recebendo ações restritas da companhia e todo ano vai estar recebendo essas ações restritas e vai poder participar do sucesso e dos problemas que o negócio pode aparecer no futuro. Por enquanto, estamos falando só de sucesso. Para onde nós vamos? Vamos lá na página 17. Né? A gente trabalhou o ano inteiro também num plano estratégico, tentar criar uma visão de 5 anos para a companhia. Onde é que, quais são os pilares de negócio que a gente pode estar calcado para poder andar os próximos 5 anos. Então, os 4 pilares que a gente colocou aqui são, coloco aqui no slide. O primeiro é crescer organicamente. A empresa vai continuar abrindo 150 lojas esse ano, como o Gino já colocou. Pode ser que a gente abra até um pouco mais nos próximos anos, mas nós vamos continuar crescendo organicamente. A gente acha que esse é o jeito mais fácil e mais barato de continuar liderando a consolidação desse mercado. Precisamos também conhecer novos formatos. A empresa é muito boa em atender a classe A, B. Tem que se colocar com mais força para a classe C, para a classe emergente que está vindo. Isso, o projeto da Farmazil é um projeto importante, ou um projeto para a gente pegar as marcas e ter mais presença nesses mercados mais populares, por exemplo. Escolher o produto que vai vender na loja não é fácil. É uma decisão de varejista. Eu tenho 27 anos de varejo. Isso é uma decisão sempre que nos traz muita responsabilidade no momento de escolha. Então, gestão de categoria é fazer essa gestão da melhor maneira possível. E envolver, analisar e potencializar clientes também não é fácil, envolver cliente do nosso negócio. Criar, entender como é que esse cliente quer comprar, o que ele acha importante para ele. Hoje, 78% das nossas compras, a gente identifica o cliente. Isso é um ativo para o nosso negócio. Você tem isso só em alguns negócios de internet, mas ninguém tem isso no varejo. Então, usar esses dados, tanto para melhorar a gestão de categoria, como usar com CRM, pode dar uma vantagem competitiva muito grande. Por isso, a gente fechou aquela parceria com a Danhand, que é líder mundial em data science, e vai trazer isso para o nosso negócio. A gente tem certeza que tem grandes surpresas no nosso negócio nos próximos 4 ou 5 anos nessa matéria. Não adianta fazer tudo isso se a gente não cuida das pessoas. Esse negócio é de mão de obra intensiva, o atendimento é de mão de obra intensiva, não é um negócio de alto atendimento. O balcão é chave para você fechar negócio, para você trazer o cliente, melhorar a vida do cliente. Temos 23 mil funcionários hoje. Esses 23 mil funcionários têm 3.300 farmacêuticos. Então, conhecer, engajar, preparar, treinar, criar, explicar para esses funcionários o senso de oportunidade que eles têm de trabalhar numa empresa que nem a nossa, que ele pode crescer, pode ter uma carreira. Explicar para esses funcionários, essa turma que está com a gente, o senso de propósito do nosso negócio, que é tratar da vida dos clientes, é importantíssimo para o nosso negócio e é isso que nós vamos fazer com muita força a partir de agora. Nós melhoramos os processos de RH e estamos preparados para criar uma empresa com valores corporativos fortes, alinhados com os acionistas, para poder conquistar mais 170 anos de mercado, com certeza. Nós vamos fazer tudo isso procurando, como sempre, elevar o retorno dos acionistas, não só com disciplina financeira, mas também com flexibilidade financeira. Acho que o desafio que o país traz neste ano para a gente, com dificuldade e tudo, você tem um balanço forte, você tem dinheiro no caixa, é uma vantagem competitiva única para nós nesse mercado. Então, a gente vai olhar com muita força para a nossa geração positiva de fluxo de caixa para poder usar isso a favor dos nossos resultados e a favor do nosso negócio. A gente vai procurar reinvestir criando valor do acionista, mas o mais importante aí é usar todos esses elementos para gerar o retorno dos nossos acionistas no longo prazo, que é isso que a gente pensa. Entre ações de curto prazo e longo prazo, nós estamos sempre escolhendo o longo prazo. É ali que a gente acha que tem o valor do nosso negócio. Mas, finalizando, eu quero voltar com a primeira palavra que eu voltei, que eu falei logo, que eu vou falar para os senhores aqui hoje, que é a execução. Tudo isso só vai existir se a gente continuar executando bem, fazendo bem para atender bem o nosso cliente. Esse é o foco do nosso negócio, atender bem o cliente com a melhor execução possível. É a loja pronta, arrumada, com estoque lá, nossos farmacêuticos preparados, uniformizados, as meninas de cabelo preso, atendendo bem o cliente, sorrindo para receber esse cliente e pensando sempre no longo prazo do nosso negócio. Agora eu passo para o Eugênio, ele tem mais um slide aqui, aí nós estamos prontos para as perguntas e respostas.
Obrigado, gente. Bom, senhores, queria só compartilhar um pouco das nossas atividades aí de RI futuras. E começando pelo nosso calendário de divulgação, a gente teve a preocupação de progressivamente, ano após ano, ir antecipando as nossas divulgações de resultados. No início, a gente usava quase que todo o limite legal, até porque a gente tinha duas contabilidades a serem integradas, e essa melhoria de operação da companhia, ela também está lá no nosso back-office, também está lá na nossa área financeira. Então, a partir do ano que vem, a gente passa a reportar todos os trimestres dentro ainda do mês subsequente. Então, a gente vai reportar o primeiro trimestre, dia 29 de abril, o segundo trimestre, dia 30 de julho, o terceiro trimestre, 29 de outubro, e o quarto trimestre, aí, falando de fechamento de ano, a gente vai reportar ele dia 18 de fevereiro de 2015. Estamos falando quase de um prazo aí de ITR para reportar um ano completo com auditoria completa. Hoje a gente está numa etapa aí em termos de assertividade do nosso fechamento contábil, que nos permite fazer isso. A gente entende que isso é bastante importante aí. Quanto mais rápido o resultado estiver na rua, acho que melhor é para todo mundo. A gente já tem uma data aí para o nosso Hydro Brasil Day, vai ser no dia 4 de dezembro, local e horário a definir ainda, tá? E as próximas conferências que a gente vai estar presente, dia 3 e 4 de março, estamos na conferência da Merrill Lynch aqui em São Paulo, dia 17 de março, no ITEIO CEO Day do Deutsche Bank, 2 de abril, Consumer Roundtable do UBS também em São Paulo, e aí fora do Brasil, 11 e 12 de maio em Londres, conferência do Santander, 13 e 14 de maio em Nova York, conferência do Itaú. Com isso, passo a palavra aí para vocês, para as perguntas de vocês. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1.
Tudo bom.
A senhora Irma Sgarz, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Em relação com Same Store, que vem vindo bastante forte, obviamente ainda mais forte do que no terceiro tri, eu entendo que teve efeitos calendários, que vocês até separam lá no press release, mas eu gostaria de entender também um pouco mais, se vocês tiverem mais detalhes, talvez, sobre a quebra entre as duas marcas, a quebra entre ticket e tráfego, e especificamente para o mercado de São Paulo, parece que vocês recuperaram bastante share. Como que vocês estão vendo, talvez, o outlook para a perspectiva agora para o primeiro tri? Tem como sustentar isso? Eu imagino que até o clima quente aqui na região sul-sudeste deve ter ajudado no primeiro tri, mas gostaria de entender como que estão as tendências até agora. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta vai um pouco mais para o lado mais estratégico, mais para frente, sobre o programa de fidelidade. Com a contratação da Nhambi e pelo fato que quase 80% das suas receitas são de clientes cadastrados, imagino que tem bastante coisa ainda para ser explorado. Tem algum cronograma que vocês poderiam compartilhar sobre novas medidas, sobre talvez o tempo que vocês precisam de análise, primeiras medidas serem implementadas, relação com fidelização e programa de fidelidade do cliente? E tem alguns easy wins que vocês já identificaram em relação com isso? E quais que são as empresas de benchmark que vocês estão olhando talvez lá fora para entender os potenciais impactos para vendas e imagens que vocês citam no press release? Obrigada.
Oi, Irma, vou começar respondendo a parte aí mais financeira, depois passo o Marcelo falar um pouco de CRM, de visibilidade e de Dazamp, tá? O patamar de centros que a gente teve aí nesse TRI, eu acho que é um pico. A gente não pode esperar um crescimento médio de 8% nós adultos, isso não é factível. O que a gente espera é algo entre 5,5%, 6,5%, depende dos trimestres. Vai sempre ter um trimestre mais forte, vai sempre ter um trimestre mais abaixo, uma base de comparação forte, mas a gente acha que como média, 5,5%, 6%, quem sabe 6,5%, são números aí, para mim, muito mais factíveis. A gente hoje começa a ter uma convergência grande aí entre as bandeiras. A Drogasil teve um ano passado realmente desafiador, ao longo desse ano foi se recuperando e terminou o ano num patamar muito bom de crescimento. E a Raia, que vem mantendo crescimentos muito fortes, mesmo sobre uma base robusta, conseguiu manter ainda um crescimento forte em cima dessa base, que é uma coisa muito boa e favorável. Então, se a gente olhar o quarto tri, a gente vê as duas bandeiras bem posicionadas.
Então, Irma, bom dia. Obrigado pela pergunta de estratégia aqui, tá? Acho que se eu pensar um pouco da entrada da Nhambi, como a gente enxerga o programa de fidelidade, a gente tem, é muito difícil ter um varejo com tanta informação do cliente. cliente naturalmente dá a informação, porque ele compra no balcão, a PDM, ele compra no balcão, com algum desconto por causa da plano de saúde dele. Ele tem um relacionamento no balcão e ele usa realmente o nosso sistema para fazer esse relacionamento. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva muito grande de poder conhecer esse cliente. A Raia já tem um programa de fidelidade, nós estamos agora olhando melhor para esse programa de fidelidade da Raia, tentando empacotar e dar mais benefícios para o cliente. Estamos montando para o futuro, a Drogasil deve ter um programa parecido com diferenças também da Raia, mas um programa de fidelidade também forte para poder envolver o cliente nesse processo de fidelidade com a gente. O que a gente busca como benchmark, acho que a Tesco, o que a Tesco fez na Inglaterra, nos bons momentos da Tesco, esse é o nosso grande, setor que a gente olha com muita clareza, mas a gente olha também para os pure plays de internet, né? Se você pegar aquele sistema que você tem no balcão de uma farmácia, ele é como se fosse uma home da Amazon, que a gente tem condição de dar naquele atendimento do cliente todo o relacionamento que ele precisa para o momento dele. A gente pode falar que ele precisa desse produto que a gente já comprou no passado, tanto medicamento como perfumaria. A gente acha que tem uma estratégia muito bem montada para poder se beneficiar disso. Quando é que entra isso? Acho que estamos trabalhando, começou agora, estamos organizando os dados, estamos enxergando, estamos preparando. A gente acha que no decorrer do final de 2015 e 2016, a gente tem alguma coisa para mostrar com vocês muito forte. Cuidado com a Derrame não ajuda só nisso, tá? Ela vai ajudar também na gestão de categoria, né? As lojas são pequenas, são negócios de 150, 130 metros, 200 metros quadrados. Escolher o que a gente coloca na loja é muito importante. É óbvio que um cliente que compra na Mário Ferraz tem uma expectativa do sortimento diferente do cliente que compra em São Miguel Paulista. Conhecer esse traço do cliente, a Cada Um vai trazer para a gente para colocar o sortimento certo nas lojas também. É nisso que nós estamos trabalhando também.
Eu quero pegar a carona aqui no Marcelo falou e dar aqui só fazer um comentário que eu achei importante. Vamos conter a ansiedade com o Derrame, pessoal, porque nós estamos hoje no momento de estruturar banco de dados, fluxo de informações, não tem nada feito ainda e dificilmente vai ter alguma coisa feita neste primeiro semestre. A gente vai começar a entender o que é isso a partir do segundo semestre e resultado não sei nem se vem esse ano ou se começa a acontecer no ano que vem. Eu sei que nós estamos como companhia dando uma prioridade assim, total para o Derrame, investimento. Seja na Derrame, seja em estruturação da equipe para tocar isso em diante, é forte, vai pegar no nosso DNA este ano, mas a capacidade de diluição do DNA este ano vai ser menor, por conta disso, também por conta de investimentos em RH, depois acho que a vida segue, mas essas coisas levam tempo para se fazer e para gerar resultado. Então vamos todo mundo com ansiedade com isso, por favor.
Obrigada.
Obrigado. Bom.
O senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Queria explorar um pouco a questão de aumento de preço, mas não de medicamentos. Na prática, eu queria saber que tipo de aumento médio vocês tiveram em não medicamentos ano passado e se vocês estão planejando alguma coisa para esse ano. E também se vocês já começaram efetivamente a implantar em micro-regiões essa redução de competição entre as bandeiras Raia e Drogasil, também para se beneficiar em margem nessas praças. Obrigado.
Fábio, obrigado pela pergunta. Quando a gente fala de pricing, primeira coisa, vamos lembrar que nós estamos em 17 estados diferentes. Nós estamos aí em várias centenas de municípios e você tem dinâmicas competitivas completamente diferentes em Natal, de Brasília, de Goiânia, de Porto Alegre, de Santa Catarina e de onde você quiser pensar. Então, é muito difícil falar em médias, em que a gente na média aumentou isso, na média aumentou aquilo. A qualquer momento, se você olhar, tem preço subindo em algum lugar e caindo em outro. A gente reage à necessidade competitiva em cada ambiente. Agora, na média,
a gente consegue criar valor para a companhia como demonstra a nossa margem bruta. Então, a gente está no setor competitivo, a gente não desmerece a concorrência, a gente várias vezes tem que investir preço para defender nossa posição em mercados atacados, até de acelerar crescimento em mercados novos, mas a gente tem hoje um portfólio de mercado que permite a gente se compensar e permite a gente se equilibrar sem que investimentos pontuais se manifestem no resultado da companhia. Então, é muito difícil falar em médias, tá? E acho que a gente nem conseguiria articular nesse sentido, tá? Isso varia muito aí também ao longo do tempo. Em relação à perfumaria, a gente tem sim aí uma missão de recomposição de preços, mas eu diria que tem menos a ver com explorar uma força competitiva das duas marcas estarem juntas, até porque nós estamos num mercado de 70 mil drogarias, mesmo aqui em São Paulo, nós temos uma posição importante, não vamos esquecer que nós temos uma drogaria São Paulo em condição muito parecida com a nossa, então a gente não pode abrir brecha e não vai fazer aumentos de preço só porque no mercado, de repente, você tem só a Raia Drogazil. Isso é o maior convite para quem está fora vir dançar junto. Então a gente quer manter a nossa combinada de preços. Agora, como parte de todo o projeto da Hub, como parte do aprofundamento dos posicionamentos da bandeira, a gente com o tempo vai escolhendo categorias onde uma bandeira vai ter mais proeminência em detrimento da outra. Então, podem sim ter movimentos de preço, mas é muito mais com o espírito de reforçar a proposta de valor das bandeiras do que com o espírito de aproveitar uma vantagem de concentração que na verdade não existe tanto assim.
Tá, não, tá claro. Uma última pergunta, Eugênio, com relação à margem de longo prazo, eu entendo assim que vocês vêm mantendo um ritmo de abertura de lojas bem forte, né, em torno de 130, 131 lojas aí nos últimos 2 anos, e esse mesmo guidance agora, e eu entendo que tem muito espaço ainda para continuar abrindo, ainda é muito fragmentado, enfim, tem novos mercados, tem a Farmazil, enfim. Assumindo que vocês vão continuar com esse ritmo por muito tempo, digamos, por 5 anos, qual que seria a margem EBITDA que você acredita ser factível de chegar? Quer dizer, porque nós não estamos falando de uma margem sem mais abertura de loja. Eu estou assumindo com a continuidade da abertura de loja e aonde você pode chegar com a margem, seja com diluição de custo fixo, seja com melhorias de eficiência e tal. Obrigado.
Fábio, eu vou responder, mas na verdade sem responder, tá? Porque a gente não dá guidance de margem. Mas como raciocínio, a gente fechou esse ano com 6 ou 6 anos de EBITDA. A empresa completamente amadurecida, a gente soma mais 1,5 de EBITDA, que é simplesmente pegar cada loja em maturação, independente se está acima ou abaixo da média da rede, e carregar o tempo que falta para completar aí os 3, 4 anos. Com isso, e aí, claro, assumindo que parasse de abrir loja, que parasse de ter perda inicial aí de loja nova, você teria 1,5. Então, a gente fala de EBITDA de longo prazo, está em 6,6, pelo menos 8,1 a gente tem. Além disso, vai ter grande produtividade. Eu não acho que esse foi o último ano ganhando margem. Não acho que também vão ganhar margem 1% ao ano, mas vamos seguir ganhando margem para frente, 10, 20, 30 bips ao ano, o tempo dirá. Então, não sei, estamos falando de uma margem de longo prazo que certamente é acima de 8. Se é 8, se é 8,5, se é 9, o tempo dirá. Então, não temos aí um gás para dar. Claro que com a expansão ainda em curso, em 5 anos, você talvez não tenha essa margem toda colocada, mas deve ter alguma coisa dela certamente encaixada aí já nos resultados. Tudo depende também do ritmo de expansão. Se a gente abrir 130 lojas ao ano de uma forma flat, esse efeito maturação vai aparecer mais rápido. Se a gente conseguir acelerar o crescimento, seja com Farmazil ou Raia Drogazil, talvez a maturação continue guardada. Mas nós não temos ansiedade com esse e-mail. Esse e-mail pertence economicamente à empresa. Nós não vamos maximizar o resultado de curto prazo em cima de abrir mão de crescer, um crescimento com tanto valor agregado, com tanta criação de valor.
Nós temos uma ansiedade, sim, de mantê-lo, os 6,6 que a gente criou agora, essa é uma margem que a gente gosta, a gente acha importante, crescer alguma coisa com ela, ano após ano, com certeza, e continuamos com a mesma ansiedade de tratar bem nossos clientes. Então não vamos fazer nenhuma loucura de abertura, nem nada. É abrir lojas boas, bem preparadas, para continuar consolidando esse mercado. Então, é o ritmo que a gente tem hoje, é o ritmo que a gente espera para o futuro, pedaço a pedaço, loja a loja, cliente a cliente e time a time, ok?
Tá ok, muito obrigado.
Obrigado, pai.
O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos, bom dia Eugênio, bom dia Marcílio. Primeiramente, parabéns pelos resultados. Eu tenho uma perguntinha aqui relacionada à expansão de lojas, né? A gente viu lojas muito, muito assertivas sendo abertas no Nordeste durante 2014, com uma produtividade aí no primeiro ano muito acima da expectativa. Então, eu queria entender um pouquinho o que vocês estão vendo das últimas aberturas, se elas têm surpreendido também positivamente, ou seja, diminuindo um pouco essa pressão pré-operacional do primeiro ano, né? E o segundo ponto, eu queria entender um pouquinho aí quais que vão ser as geografias foco para a expansão desse ano. Normalmente vocês abrem 60%, 70% em mercados maduros. Eu queria entender se vão acelerar um pouquinho mais aí no Nordeste, dado que as lojas estão indo muito melhor do que esperado. Obrigado.
O José Martins, eu acho que na expansão é um processo contínuo, tá? Que a gente tem, não é? Por que as lojas vão bem no Nordeste, vão bem em São Paulo também quando a gente abre lojas? A gente escolhe muito bem o ponto. A gente prepara muito bem o ponto. A gente prepara o time, prepara o estoque, prepara tudo para poder atender bem esse cliente. Então, essa mesma base continua. A gente acha que pode continuar abrindo assim lojas por um bom tempo ainda. Não tem nada que indique ao contrário. No mercado do Nordeste, tem grandes concorrentes, são muito bons, operam muito bem. A gente tem as lojas e elas estão respondendo muito bem, principalmente no atendimento da classe AB, tá? Com muita força. Acho que esse é um caminho que nós estamos seguindo lá. Ela vai muito bem. Para esse ano, eu acho que o mix de loja é parecido. Não estamos num lugar onde está nenhuma abertura de mercado novo. Por enquanto, nós estamos poder fortalecer o mercado que nós já temos esse ano. Tá? Não tem nada muito novo. É abrir um pouco maduro, mercado maduro, e poder crescer nesses mercados novos que a gente entrou no ano passado. Sem grandes loucuras. É continuar abrindo 130 lojas espalhadas no país inteiro.
O Júlio, eu queria aproveitar também, pegar a câmera na tua pergunta, e deixar falar uma mensagem que é o seguinte. Hoje nós estamos em 17 estados, representando 89% do mercado brasileiro. Isso não quer dizer que a gente não possa entrar em mercado novo. Mas cada vez mais a conversa é de crescer share e não necessariamente de expansão. Hoje no Nordeste, enquanto a gente não tiver um CD, e por razões aí de contrato, licença e tudo mais, a gente não vai contar com o CD no Nordeste antes do início do ano que vem, hoje nem se pensa em mercado novo. Agora, claro que na hora que tiver com logística feita, olhar mercados novos é sempre parte da vida. Mas cada vez isso vai ser menos importante do que foi no passado, exatamente pelo que a gente já chegou. Em relação à pressão de lojas clientes, de lojas novas, de fato esse ano a gente teve aí um alívio bom, de mais ou menos uns 20 bits, 25 bits, sobre o que tinha anteriormente. Agora aí tem dois elementos. A qualidade do plano do ano foi muito boa? Foi. Mas a gente também vinha do ano anterior, onde a gente fez uma aquisição em Goiânia, que a gente dobrou o tamanho na cidade do dia para a noite. Não adianta que quando você dobra a presença, você tem um momento inicial de mais canibalização, tá certo? De um início um pouco mais duro e hoje as coisas estão caminhando bem. Mas isso também acabou gerando uma pressão um pouco mais forte lá atrás. A gente espera poder manter o nível de pressão de loja nova que a gente teve ano passado. Então, a gente acha que isso é totalmente possível.
Voltando ao que eu falei no começo, José, a loja abre bem porque ela está arrumada, está bem preparada, o ponto é bom, o time está treinado, o estoque está lá. Isso é importante para executar a expansão. Isso é o mais importante. É isso que a gente mantém e se preocupa com muita força.
Então, falou, Alberto, se eu puder, com relação ao ambiente competitivo, a gente tem visto aí um aumento na taxa de juros, né, o que deixa o working capital um pouco mais custoso para os competidores um pouco mais enfraquecidos. Vocês têm visto aí algum arrefecimento no ambiente competitivo, excluindo a drogaria Pacheco São Paulo e PagMenos, que são um pouco mais bem estruturados que o restante do setor?
O tempo dirá, José. É claro que no mercado de crise, estrutura de capital vale ouro. Eu vim da Raia. A gente trabalhou com muito tempo na Raia com alavancagem alta. Não estaria aqui hoje se não tivesse feito isso, mas a gente sabe qual que é o custo de operar com alavancagem num mercado de juros alto e de crédito mais contraído. Então, eu acho que a vantagem dos players bem capitalizados, que não dependem de financiar o seu crescimento, que não dependem de rolar linhas, que não vão ter pressão de cash flow por conta de juros, é muito grande. Eu acho que as empresas que tiverem alavancadas, sejam elas varejistas, ou seja, elas distribuidoras, elas vão passar por momentos mais difíceis. No caso dos distribuidores, essa dificuldade vai chegar na ponta do varejo. Agora, com que velocidade, com que intensidade, vamos ver.
A gente continua olhando para o caixa todo dia, tá, Jorge? Todo dia recebe extrato. É isso que a gente continua fazendo.
Tá certo. Obrigado, gente.
Obrigado.
O senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Marcílio. Bom dia, Eugênio. Ah, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte, a gente está vendo aí um ritmo de expansão forte, né? Acho que tem várias razões aí, Drogasil, etc. Mas olhando um pouco no breakdown de categoria, eu acho que destacou aí o crescimento de OTC. E assim, empiricamente eu fui numa loja há pouco tempo e eu vi lá um display novo e da Hipermarcas até, por sinal. Queria saber, vocês estão fazendo algum esforço já de gestão de categoria que ajuda a OTC, por exemplo? E quais que esforços? Tem uma parceria nova com Hipermarcas ou com outros fornecedores aí? E isso ajuda vocês na margem também? Essa é uma pergunta. E outra pergunta, olhando para 2015, aí com tarifaço de energia, queria saber se vocês conseguem mensurar quanto de impacto isso pode ter para vocês. São essas perguntas. Obrigado.
O Guilherme, sobre a gestão de categoria, é um foco nosso com muita força para o futuro. Tá? A gente começou a melhorar o nosso time já no começo do ano passado para poder fazer uma gestão de categoria mais inteligente, mais correta, principalmente pela responsabilidade que nós temos de escolher para o cliente que nós vamos ter na loja. Tá? Lógico que isso vai nos dar melhor resultado, é isso que a gente busca. Parceria com o Termarcas, nós temos com vários fornecedores, você deve ter visto alguma coisa relacionada ao OTC com o Termarcas. O que a gente tentou fazer, principalmente na bandeira do Brasil, foram as 230 reformas que a gente fez no passado, tirar o OTC para trás do balcão e trazer para frente da loja. Né? Isso ajudou muito, isso é parte do nosso programa de entender gestão de categoria, entender a importância de gestão de categoria no negócio. Por isso que a gente vai continuar investindo muito nisso. Já vem muita mudança com mais força ainda no final, na frente, para poder gerar um bom ambiente para o cliente, uma boa experiência para o cliente na loja.
E a gente vive também um renascimento do OTC. Se você olhar nosso mix de produto, o OTC passou 10 anos perdendo share ano após ano após ano. E com toda a franqueza por culpa da indústria. Quer dizer, a gente viu um momento que a indústria dava pouca atenção para o OTC, executava o OTC com a cabeça de medicamento de prescrição e o OTC foi definhando. A gente vê hoje um renascimento, na medida em que talvez o mercado de prescrição ficou mais difícil para a indústria, mais comoditizado, com mais genéricos, menos proteção patentária, a gente vê a indústria olhando cada vez mais para o OTC. Para mim, o melhor exemplo é vitaminas. Vitaminas é uma categoria que vinha abandonada nos últimos anos, tá certo? E a gente hoje vê vitaminas como um foco de investimento de várias empresas. Sanofi investiu forte com vitamina D, por exemplo. A Pfizer com o Centrum, que estava andando de lado já nos últimos, sei lá, 2 anos, veio investindo fortemente, veio lançando produtos e agregando categoria. Eu dou um exemplo, a gente lançou algumas vitaminas na nossa marca própria, no Brasil, antes da própria marca originadora ter feito. Hoje já mudou isso, hoje a marca originadora já foi atrás, já fez. Então, a gente também viu algumas marcas que estavam inativas, um pouco ativas, serem vendidas por players e começaram a usar essas marcas e alavancar elas. Então, acho que tem um movimento nosso de melhorar a execução em OTC, de aprofundar a parceria com fornecedores, e Hipermarcas aí é um bom exemplo, que é um grande parceiro nosso, mas tem também, acho que, um renascimento por parte da indústria de dar mais foco para o OTC, de trabalhar isso de forma mais profissional e com mais cabeça de consumo do que com cabeça de prescrição. A sua segunda pergunta, se eu puder repetir, porque eu já esqueci.
Só se puder fazer um follow-up da primeira, depois eu repito a segunda. Na primeira, esse renascimento de OTC, você acha que tem upside de margem para vocês?
Boa pergunta. Hoje, se você olhar, quer dizer, a menor margem da loja é prescrição. A maior é genérico. Qualquer coisa que dilua prescrição
é bom.
Tem upside de margem. Claro que quando é no genérico, esse upside é mais rápido e mais forte. Uma terceira, uma perfumaria crescendo, se está diluindo no nível de mar, já tem upside. Mas é um upside que traz um pouco mais no longo prazo, não é tão abrupto.
E não só diluindo, você pode ajudar na experiência do cliente, poder escolher, poder ficar mais tempo na loja. Isso ajuda a trazer, a fidelizar o cliente, com certeza. Tudo que você faz na frente da loja ajuda a fidelizar o cliente.
Tá bom, tá ótimo. E a segunda pergunta, na verdade, é bem simples. Eu queria saber se vocês conseguem mensurar o impacto que tem o tarifaço de energia elétrica para vocês. Assim, não sei se vocês dão um breakdown e como é que pode, que a gente pode esperar aí para 2015.
Ó, a energia elétrica é um custo importante para a gente, tá? Não é pequeno não que a gente paga. Te garanto que é um dos 5 maiores despesas de uma loja hoje, energia elétrica. Nós criamos um comitê aqui que só olha para isso dia e noite, estamos trabalhando para ter um offset desse número. Nosso orçamento desse ano, a gente já colocou um aumento na despesa de energia elétrica e estamos tentando ver como trabalhar com isso.
O aumento que a gente está esperando, que já vem acontecendo, é 0,10 da receita. Tá? Então, pressão de 10 vezes.
Já vem acontecendo desde o ano passado.
Mas, por exemplo, se olhar hoje, está com o primeiro tri, quarto tri, é mais ou menos o patamar que a gente vem vindo. Mas, como falou o Marcílio, a gente tem hoje um comitê de eficiência energética, onde a gente começa a atacar a questão da eficiência energética com muito mais prioridade. Claro que não são ações que vão melhorar no curto prazo, que vão resolver o problema desse ano, mas a gente quer ser mais eficiente no uso de ar-condicionado, ter equipamentos de menor consumo energético, você ter, por exemplo, melhor isolamento térmico da loja, você ter, por exemplo, tendo piloto com LED, por exemplo. Então, está fazendo um monte de coisa para nos ajudar no futuro. A gente sabe que o futuro do Brasil, a energia elétrica vai ser pressionado. O país não investiu em infraestrutura. Então, não é uma pressão pontual. É uma pressão que vem para ficar. E a gente está se preparando para ela. Mas a gente não vai ver efeito dessa preparação nesse ano.
Tá. Não, só para ficar claro, vocês falaram que pode ter impacto de 10 pontos percentuais na margem, não é isso? Não, 10 bits na margem?
Isso.
Tá bom. Obrigado.
Claro, hein? Que ela está... Não estou falando que a margem vai cair 10 bits por causa disso. Mas tá. A gente tem a pressão de despesa de vendas, que ela é real, ela existe. Este ano passado até conseguimos lidar muito bem com ela, mas folha cresce acima da inflação, aluguel cresce acima da inflação, e energia elétrica cresce acima da inflação. Como é que a gente cuida disso? Tendo o maior crescimento loja madura possível para diluir esse número. 2, diluindo despesa corporativa. E 3, aumentando a margem bruta.
Tá. Não, tá, acho que super claro. Obrigado, gente.
Obrigado.
O senhor Tobias Tingelin, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Marcílio, Eugênio. Eu queria perguntar o seguinte, quer dizer, com parte desse planejamento estratégico que vocês desenharam agora, ficou bastante claro que vocês estão dando um ponto de atenção bastante forte para novos formatos, obviamente que farmazio é o que está mais adiantado, mas estão falando de novos modelos especificamente. Tem alguma mudança com relação a gente pode ler isso de uma maneira diferente? Quer dizer, vocês estão mais confiantes agora na farmazio? Eu sei que vocês sempre falaram que era um projeto para continuar analisando esse ano e tomar uma decisão no final do ano. Você pode dar um update com relação a isso especificamente? Quando você está falando do novo modelo, você está falando daquelas lojas menores, quer dizer, o modelo atual, mas só com lojas menores, que se encaixam em outros lugares? Então, acho que essa é a primeira pergunta. Aí, a outra pergunta que eu queria saber, o working capital, que vocês melhoraram bastante ao longo do ano passado, principalmente no quarto trimestre, isso é sustentável daqui para frente?
Tá, o Tobias, Marcílio, obrigado pela pergunta aí de estratégia. Eu acho que a farmazia está no nosso foco porque as duas marcas, com muito força, o mercado AB. São marcas muito fortes, com tradição para o mercado AB, e andam muito bem nisso. Tá? Tem uma necessidade, tem um foco de olhar para o mercado C, que é o mercado emergente, que está vindo com força, e a farmazia tem essa tradição, é onde a gente vai colocar esse negócio. Tá? Nós temos 22 lojas hoje, ainda estamos testando. Por que ainda estamos testando? Porque tem tanta oportunidade no mercado AB, tem tanta oportunidade com a marca Raio Hidrobrasil, que a farmazia é o nosso negócio para o futuro. Não é um negócio para imediato, entende? Tenho certeza que dá para abrir 130, 140, 150 lojas por ano nos próximos 4, 5 anos de Raio Hidrobrasil, sem grandes problemas nesses 89% do mercado nacional que nós temos hoje. Então, a farmazia nós estamos preparando para algum momento entrar com ela com força. Ela evoluiu muito no ano, teve melhoras muito, muito representativas no nosso negócio, cada vez conhecemos mais esse negócio e estamos, daqui a pouco, prontos para dar notícias para vocês do que nós vamos fazer com esse negócio.
Em relação ao capital de giro, Tobias, Resguardado o fato que existe sazonalidade de ciclo de caixa nos diferentes trimestres, e que o quarto trimestre do ano é o melhor do ano, sempre será, e qualquer trimestre comparado com ele vai apanhar, sim, o que a gente conseguiu obter é sustentável. De novo, não acho que vamos melhorar fiscal 5 dias ao ano, mas eu acho que a gente ainda consegue ter melhorias progressivas, sei lá, 1, 2 dias ao ano, através de eficiência em cima desse patamar alcançado.
Maravilha. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Quer dizer, com tudo que você falou de expansão, sei que vocês bateram muito na tecla de 130 lojas, mas vocês também, eu acho que a ideia de vocês era abrir as lojas de uma maneira mais regular ao longo do ano, né? Quer dizer, em vez de inventar uma concentração de loja muito no quarto trimestre, vocês vão tentar fazer talvez mais, digamos, dividido ao longo dos trimestres. Isso quer dizer, além de facilitar talvez o processo de abertura, isso também tem impacto na tua margem menor ou melhor? Como é que a gente deve ler isso? E outra pergunta é, será que vocês não estão fazendo isso já para acelerar, até para aumentar a velocidade com a qual vocês podem abrir lojas?
Tobias, isso é importante sim. Assumimos assim, o nosso insucesso em conseguir ter diluído no ano passado. Vamos lembrar também que a parte burocrática de abrir uma loja está cada vez mais enroscada. Então, hoje, o tempo que leva entre contrato e abertura vem se estendendo, mas sim, nós temos assim, o amplo propósito de conseguir fazer isso. No ano retrasado, isso foi fácil, porque a gente teve uma aquisição entrando no primeiro trimestre com 25 lojas. Então, a gente já sabia que esse ano não seria igual, mas não nego que foi mais concentrado no 4 trimestre do que foi agora. O que nós estamos fazendo agora, nós estamos colocando metas para a companhia que não são somente de total. A meta tem uma meta total, mas tem uma meta quebrada para o trimestre. Isso vai direcionar a remuneração variável. Não quer dizer que vai ser linear, mas a gente tem que reduzir essa concentração de 4 trimestre.
E isso tem algum tipo de impacto na tua margem, Eugênio? Quer dizer, você, de repente, se abrir mais loja no primeiro tri, porque, obviamente, essa sazonalidade do teu negócio não é necessariamente tão forte. Então, deveria ter algum impacto na margem, positivo ou negativo, ou não? Na realidade, é só realmente uma questão de operação.
O impacto é positivo, se abrir antes. Por quê? Porque pega essas lojas que a gente concentrou no quarto tri, essas lojas só deram uma notícia no primeiro ano. Essas lojas só trouxeram prejuízo. Claro que elas foram boas e agora já estão dando uma notícia. Mas a gente só viu no ano fiscal 2014 má notícia para essas lojas. As lojas abertas no primeiro semestre, a gente teve no começo a má notícia, depois veio a boa notícia. Então, quando a gente abre loja mais no início do ano, isso pressiona mais nos primeiros trimestres, mas quando você olha o ano total, essas lojas têm mais tempo de produzir resultado e de ficar no equilíbrio ou perto do equilíbrio. Coisa que não aconteceu no ano passado, a gente perdeu 26 milhões de resultado negativo e despesa para operacional de lojas abertas ou para serem abertas.
Maravilha, está ótimo. Obrigado, então, João. E, na verdade, uma última pergunta que eu queria fazer você obviamente teve a pergunta antes do Fábio com relação à precificação. Você falou, é difícil falar de precificação, porque o Brasil é muito complicado, quer dizer, tem muitos estados, então sempre tem preço subindo e descendo. Mas, do ponto de vista, hoje em dia, que vocês estão de sistemas, que vocês estão estruturados, hoje em dia vocês têm inteligência suficiente já para, assim, vocês têm uma política de preço bem específica para cada região, vocês conseguem monitorar isso, ajustar isso rapidamente, enfim, reagir muito rápido. O que você vai comprar aqui na Mário Ferraz vai ter um preço diferente do que está sendo vendido lá na Bahia, e você consegue monitorar isso, é bem por aí?
Sim, se você olhar hoje, o nível de price discrimination que a gente tem hoje, você ficaria assustado com o número de subpolíticas de preço que a gente tem. Não é estado, não é cidade. Você pega uma cidade como São Paulo, sei lá, você pode ter 10 diferentes políticas de preço de medicamentos, por exemplo, sei lá, 4 diferentes políticas de preço de medicamentos. Então, a gente hoje atua com uma granularidade muito grande. Aí que está a importância de plataforma nesse negócio. Eu faço uma distinção, você fala varejo de grande superfície, você pega um supermercado, o supermercado é uma unidade de negócio que tem faturamento e resultado para ter um diretor nativo morando lá no supermercado quase e tomando decisões de forma tática e com total liberdade. Varejo de pequena superfície não é assim. Nós não temos diretores em loja que tenham autonomia para tomar decisão de preço, de estoque, de margem, de planograma. Essas decisões são todas tomadas centralmente. Então, para tomar essas decisões centralmente, com inteligência, com flexibilidade, mas de uma forma que você consegue ter controle disso, plataforma é muito importante. Plataforma nesse negócio é o que separa o vencedor dos perdedores.
Maravilha, desculpa, só a última pergunta com relação a isso. Isso hoje em dia já vale para a Raia e para a Drogasil também? Porque na Drogasil, até pouco tempo atrás, você não tinha toda essa inteligência, né?
Hoje temos a mesma inteligência de precificação das duas bandeiras.
Maravilha, está ótimo. Obrigado, então, Júlio. Parabéns, hein?
Obrigado, Júlio.
Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da Raia Drogasil para suas considerações finais.
Senhores, queremos agradecer aí a presença de todos nesse Conference Call. Queremos agradecer o apoio de todos os nossos acionistas, sobretudo aqueles que ficaram nos tempos difíceis para colher os frutos dos bons tempos aí que a gente vem tendo. Quero reiterar o nosso comprometimento, a nossa crença de que a gente vai conseguir seguir expandindo margem, não vai crescer 1% ao ano, mas pode crescer alguns bits por ano, que quando você compõe isso com o crescimento robusto de top line que a gente vem entregando e vai seguir entregando, eu acho que tem uma criação de valor aí para frente que nenhum múltiplo vai capturar. Tá? Então, isso é uma coisa importante. E aí, também acho que frisar que se o desafio em 2011 a 2014 foi operacional, foi de colocar as duas bandeiras no melhor padrão existente de operação, e a gente ainda tem algumas coisas para fazer, mas está quase lá e acaba tudo isso esse ano, a gente já começa agora em 2015 a trabalhar num plano estratégico muito mais ambicioso. Não só em termos de como o Marcelo falou, de gestão de categoria, CRM, expansão e formatos, mas também de execução. A gente hoje tem como desafio reinventar a nossa execução. A gente não quer se conformar com o padrão atual, a gente quer expandir o limite da nossa execução aí. Então, a gente faz hoje revisão de processos de loja, estamos identificando gaps e oportunidades. Temos aí toda uma força-tarefa colocada para desenvolver sistemas e colocar novas funcionalidades para operar de uma forma diferente. Então, realmente, de 2015, 2016, 2017, 2018 e em diante, a gente quer manter a conquista de padrão, mas a gente tem aí uma ambição de reinventar o padrão e de estratégias aí que possam ser vencedoras e criadoras de valor para a empresa, muito fortes. E tudo isso dentro de uma política financeira focada em pilares muito claros, quer dizer, focada em disciplina financeira, focada em flexibilidade financeira, focada em reinvestimento para financiar estratégias criadoras de valor, estratégias criadoras de valor, e focada em retorno ao acionismo, focada em aumentar a distribuição, como a gente já falou para fazer com o justo total próprio, de buscar a valorização da ação através da melhoria do negócio. Tudo isso junto vai maximizar o retorno ao acionista no longo prazo. Obrigado.
O Conference Call da Raia Drogasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.